Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara recebe sugestões ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Comissão define regras para segurança em ambientes fechados.
Deputado renuncia ao mandato para evitar processo de cassação.
José Genuíno, do PT Paulista, apresentou na manhã de hoje carta de renúncia ao mandato.
O deputado poderia perder o cargo devido à condenação no processo conhecido como Mensalão.
O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre o episódio.
José Genuíno renuncia ao mandato de deputado federal. A carta renúncia foi apresentada nesta terça-feira, momentos antes de a mesa diretora da Câmara decidir se abriria ou não processo de cassação de seu mandato pela condenação no processo do Mensalão. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, conta que a mesa já havia iniciado a contagem dos votos quando surgiu a carta renúncia de Genuíno.
Cumprindo a proposta do regimento, nós demos início ao processo e antes que se fizesse a aferição de todos os votos, o vice-presidente Vargas nos entregou a todos uma carta, um documento renúncia ao mandato.
O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT do Paraná, explicou que a decisão pela renúncia já estava tomada desde a noite de segunda-feira.
O único pleito que o deputado Genuíno queria era não ter escrito no seu currículo deputado cassado, porque seus direitos políticos já foram retirados na condenação. A aposentadoria, ele já é aposentado por tempo de serviço, seria apenas uma discussão a crescer alguns reais. Não se tratava disso. Se tratava de uma situação absolutamente de terminar, concluir seus 25 anos aqui com um homem honrado que não quebrou o decoro parlamentar, nenhuma atividade foi indicada na atividade parlamentar, não termina concluir. Ele era uma situação peculiar, porque ele estava inválido provisoriamente.
Vargas criticou a mesa da Câmara por colocar a abertura do processo de cassação de Genuíno em votação, mesmo com o deputado em prisão domiciliar, sem direitos políticos e temporariamente inválido, o que prejudicaria o seu direito de defesa. Na carta renúncia, José Genuíno classifica o processo de cassação de espetáculo midiático e reafirma que é inocente no caso Mensalão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ciência e tecnologia.
O primeiro encontro estadual dos radialistas de Rondônia aconteceu na Assembleia Legislativa no mês de novembro. Anselmo de Jesus, do PT, informou que o evento foi promovido pela Associação Nacional da Categoria e reuniu cerca de 100 profissionais para debates sobre a radiodifusão.
Anselmo de Jesus destacou que o rádio é o veículo de comunicação de massa mais democrático porque tem grande alcance geográfico. E por ser mais acessível economicamente, atinge de forma direta a população de baixa renda.
Educação.
Com o objetivo de divulgar experiências educacionais de várias regiões do país, Comissão Temática da Casa realizou o Seminário do Observatório da Educação. Fátima Bezerra, do PT, destacou a participação da Rede Potiguar de Escolas Leitoras, que, segundo ela, já chega a mais de 140 cidades.
Ao registrar também a experiência de incentivo à leitura da escola Teone Amaral, no município de Florânia, Fátima Bezerra informou que o evento serviu para fomentar e enriquecer o debate sobre políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino no Brasil.
No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, pediu que o Congresso se esforce para aprovar o estatuto que regulamenta direitos do segmento. O deputado lembrou que a proposta tramita na Câmara há mais de uma década.
Para Domingos Sávio, o texto legal é uma dívida com milhões de cidadãos deficientes que não são incapazes, mas não são integrados à sociedade porque não recebem a qualificação necessária e apropriada para o mercado de trabalho.
E a Câmara dos Deputados vai receber sugestões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência até o final do ano.
A informação foi repassada durante comissão geral que debateu o tema na manhã de hoje no plenário da casa.
A repórter Lara Raji tem mais detalhes sobre o assunto.
A sociedade terá mais tempo para opinar sobre o projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na comissão geral que discutiu a proposta, a relatora deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirmou que o portal E-Democracia receberá contribuições sobre o assunto até o fim do ano. Essa será a terceira prorrogação do prazo por demanda da sociedade civil. Ela destacou ainda que levará em conta as sugestões dos cidadãos no seu substitutivo à proposta. A previsão é de que o estatuto, que tramita na Câmara há mais de 13 anos, seja votado pelo plenário em março do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Poder Executivo regulamentou hoje a lei que garante redução de 10 anos por tempo de contribuição para a aposentadoria dos segurados da Previdência com deficiência.
A regulamentação define as condições de deficiência leve, moderada e grave para que a pessoa com deficiência possa requerer o benefício antes do tempo regular, que atualmente é de 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres.
Saúde. A partir de amanhã até a próxima quinta-feira, a Câmara sedia seminário internacional para discutir a saúde reprodutiva da mulher. João Ananias, do PCdoB do Ceará, lembrou que em 1990, o governo assumiu o compromisso de reduzir em 3/4 a mortalidade materna e infantil no país até 2015.
João Ananias afirmou que a meta em relação à mortalidade infantil foi atingida, mas o Brasil ainda enfrenta indicadores negativos quanto à mortalidade materna. Segundo ele, para cada 100 mil crianças nascidas vivas, o país registra a morte de 64 mulheres, quando a meta estabelecida é de 35 mortes.
Foi reinaugurada nesta terça-feira a maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu. No primeiro período da nova fase de atividades, segundo Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro, a previsão é de que sejam feitos cerca de 350 partos por mês.
A reabertura da unidade faz parte do programa que tem como objetivo melhorar o atendimento às gestantes da Baixada Fluminense. Felipe Bournier considera a reinauguração um avanço para a saúde da região, uma vez que a unidade manteve a oferta de leitos de UTI para bebês e parturientes.
Projeto chamado de Ato Médico 2 dispõe sobre o exercício da medicina. Segundo Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, o texto limita a atuação dos profissionais da área ao tratar dos protocolos do Sistema Único de Saúde.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Terapias Integrativas e Complementares na Saúde, Giovanni Cherini apelou para que o Poder Executivo revise o projeto. O texto atual, na opinião do parlamentar, vai restringir a autonomia dos médicos.
O projeto institui uma política nacional de erradicação da fome e promove o uso social do alimento. Autor da proposta, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, explicou que o principal objetivo da matéria é reduzir o desperdício de comida no país.
No entendimento do deputado, o Brasil possui plena capacidade de alimentar todos os seus habitantes. No entanto, para Arnaldo Jardim, a falta de políticas públicas impede uma distribuição eficaz da produção alimentar.
Convênios firmados com instituições que recebem colaborações de voluntários cobradas nas contas de energia estão ameaçados em Cuiabá por uma resolução da ANEEL. Valtenir Pereira, do PROS de Mato Grosso, alertou para o prejuízo que o fim do repasse vai causar às instituições de assistência social.
Segundo o deputado, foi feito um apelo junto à concessionária de distribuição de energia elétrica no estado para que mantenha o benefício. Valtenir Pereira também pediu à ANEEL para que reavalie a resolução sobre contribuições e suspenda o artigo que coloca em risco o trabalho das instituições filantrópicas.
Segurança Pública. Um cidadão do Distrito Federal corre o risco de perder a visão por causa de um acidente com um cortador de grama público. Ao fazer a denúncia, Regufe, do PDT, demonstrou sua indignação pelo descumprimento da lei distrital que determina a utilização de redes de segurança nas máquinas cortadoras de grama.
De acordo com Regufe, uma representação junto ao Ministério Público exige o cumprimento da legislação aprovada há alguns anos. O deputado apelou para que o governo do Distrito Federal instale redes de segurança para evitar o lançamento de objetos pelo cortador de grama.
Está avançando na Câmara a proposta que estabelece normas para a segurança em ambientes fechados com capacidade igual ou superior a 200 pessoas.
Saiba mais sobre a questão com a jornalista Renata Torres.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados aprovou proposta que define regras nacionais para a segurança em ambientes fechados onde aconteçam eventos com grande número de pessoas. A norma vai valer para boates, danceterias, casas de espetáculos, igrejas, auditórios, bares e restaurantes com capacidade para 200 pessoas ou mais. O relator, deputado Edson Pimenta, do PSD da Bahia, justifica a necessidade de haver melhor regulamentação sobre a segurança em ambientes fechados que recebem grande público.
Essas casas de eventos, casas de shows, esses espetáculos que são realizados geralmente com a cobrança de ingressos caros, não tem obrigações maiores para com a segurança dos frequentadores desses espaços. Então o projeto ele vai dessa linha. Por exemplo, ele obriga esses espaços a terem saída de emergência distribuídas em números adequados, A lotação máxima teria que ter um controle automático para controlar a entrada e saída de pessoas para quando chegar o limite de capacidade máxima, se o dono ou proprietário aumentar aquilo ali, ele recebe uma multa, ele pode ter seu alvará cassado.
A proposta define equipamentos de segurança obrigatórios, como luzes de emergência em número suficiente, sinalizadores de rotas de saída permanentemente iluminados, sistema de alarme sonoro de incêndio e sistema de chuveiros de atuação automática contra incêndio. O texto também proíbe o uso de fogos de artifício e similares, obriga a presença de bombeiros ou socorristas durante todo o período de funcionamento do local e define materiais que poderão ser usados no isolamento acústico. A proposta será analisada por mais duas comissões antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Desenvolvimento Regional.
O Pacto Federativo inclui temas como a divisão da receita dos impostos entre estados, municípios e União e a dívida dos estados. Delei do PTB Fluminense defende que o pacto seja prioridade entre os temas discutidos na casa, porque, segundo ele, atualmente é inviável administrar um município contando com poucos recursos.
Na opinião de Delei, o Brasil segue um sistema econômico que acaba prejudicando os estados e municípios. Segundo ele, de cada R$100, R$59 ficam com a União, R$26 com os estados e apenas R$15 com os municípios.
Ao considerar que a situação financeira das prefeituras brasileiras está precária, Cláudio Cajado, do DEM Baiano, cobrou mais empenho do governo federal nas contas municipais. Na visão do parlamentar, faltam recursos para manter serviços essenciais à população.
Ainda de acordo com Cláudio Cajado, a falta de fundos nas prefeituras impede novos investimentos, como a construção de escolas e a instalação de rede elétrica. A sugestão do deputado é oferecer aos municípios uma participação nas contribuições da União.
Denúncias realizadas pelo programa Fantástico da Rede Globo mostram que a qualidade da água nos carros-pipa de municípios do Nordeste está precária. Segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, mais de 100 crianças já morreram contaminadas pela água em Alagoas.
O parlamentar criticou o descaso do governo federal com a situação. Para Raimundo Gomes de Matos, uma solução para melhorar a oferta de água no Nordeste seria a transposição do Rio São Francisco, que, segundo ele, está com as obras paralisadas.
Segundo informações de Augusto Coutinho, do SDT pernambucano, o governo federal pretende extinguir os incentivos fiscais às empresas que se instalarem em áreas de atuação da SUDENE. O deputado acredita que a medida vai prejudicar o crescimento econômico e industrial da região.
Augusto Coutinho salientou que a seca já é responsável por impedir investimentos no Nordeste e que a extinção do benefício, além de prejudicar novos empreendimentos, pode afastar as empresas que já atuam no local.
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou no último dia 28 audiência pública para debater o leilão de blocos de petróleo e gás sobrepostos a terras indígenas e unidades de conservação. Para Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, é preciso investigar denúncia da violação de direitos dos povos indígenas.
Ao recomendar a suspensão do leilão, a parlamentar afirmou que não existem condicionantes mínimas de respeito à população indígena ou ao meio ambiente. Janete Capiberibe alertou ainda para a falta de transparência no processo do leilão e os perigos envolvidos nos métodos aplicados na exploração de gás.
Agricultura.
O relator do projeto que trata do endividamento rural, Nelson Padovani, do PSC Paranaense, citou dados sobre o agronegócio que, na sua avaliação, explicam a queda de competitividade do setor diante do cenário internacional.
Entre os entraves apontados por Nelson Padovani são incluídos problemas no armazenamento, logística de transporte, custos de produção e burocracia. As dificuldades na avaliação do parlamentar estão levando os produtores ao endividamento.
O governo federal lançou uma linha de crédito especial que visa atender as necessidades imediatas das cooperativas e promover a reestruturação patrimonial das cooperativas de produção. Para Celso Maldani, do PMDB catarinense, o Procap Agro é essencial para incrementar a competitividade do setor.
De acordo com Celso Maldani, a redução das taxas de juros de 9 para 5,5% ao ano ajudou a aumentar o volume de financiamentos às cooperativas. Ainda segundo o parlamentar, os recursos para o setor já somaram mais de 560 milhões de reais.
Economia.
Parlamentares da oposição destacaram os números negativos divulgados pelo IBGE com relação ao PIB nacional. Deputados da base governista, no entanto, citaram os índices positivos apresentados ontem.
Segundo dados do IBGE, a economia brasileira registrou recuo de 0,5% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores. Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, acredita que o estudo comprovou uma tendência, já que no ano passado a pesquisa revelou a mesma contração.
De acordo com Luiz Carlos Rauli, o Brasil foi o país que apresentou menor crescimento no período. O parlamentar apontou a política econômica e fiscal do governo federal como principal responsável pelo baixo rendimento do país.
Apesar da retração da economia nacional, o produto interno bruto manteve alta de 2,2% em relação ao ano passado. Amaury Teixeira, do PT da Bahia, afirmou que os números mostram que a economia brasileira está se mantendo estável.
O parlamentar ressaltou que o governo federal previu um aumento de 2,5% no terceiro trimestre deste ano em comparação ao período de 2012. Para Amaury Teixeira, a avaliação positiva do Brasil demonstra que o país está no caminho certo dos investimentos e da produtividade.
Eleições.
O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação dos mandatos de 13 deputados que trocaram recentemente de partido.
A maioria dos parlamentares alega discordâncias com a direção política adotada pela cúpula de suas legendas anteriores.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a questão.
Deputados se defendem da acusação de infidelidade partidária e a maioria deles tentará preservar o mandato. Na quinta-feira, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de 13 deputados federais que mudaram de partido recentemente. Eles teriam descumprido a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que só permite o troca-troca em caso de incorporação ou fusão de legendas, de criação de novo partido, de mudança ou desvio programático da sigla ou de grave discriminação cometida contra o parlamentar. O julgamento da cassação caberá ao TSE. Dos 13 deputados ameaçados, apenas um já admitiu devolver seu mandato ao partido pelo qual foi eleito. Walter Feldman, de São Paulo, está no terceiro mandato, sempre eleito pelo PSDB. Neste ano, ajudou a articular a criação da Rede Sustentabilidade. Diante da negativa do TSE em registrar o novo partido, Feldman se abrigou no PSB. Feldman disse que entende a posição do Ministério Público e não pretende recorrer.
Já comuniquei à bancada do PSDB, eu não vou deixar nenhuma pendência legal. Conflitos de interesse, eu não me sinto confortável continuar o meu mandato através de uma nova legenda. Então, eu vou apresentar o meu mandato ao PSDB, que o retomará e deverá indicar imediatamente os seus suplentes.
Os demais deputados afirmam que mudaram de partido seguindo as regras legais e agora aguardam a notificação oficial para se defenderem junto ao TSE. Alfredo Sirkis, do Rio de Janeiro, deixou o PV e também entrou no PSB. Segundo Sirkis, não havia mais clima para a sua permanência na antiga legenda.
Durante 27 anos, me mantive no mesmo partido. Ocorre que logo depois das eleições de 2010, a Executiva Nacional do PV, de forma ardilosa, prorrogou indevidamente o mandato do presidente do partido. Depois, eu, dentro do Partido Verde, fui completamente perseguido e expurgado.
Silvio Costa, de Pernambuco, que trocou o PTB pelo PSC, também alegou divergências com a cúpula do antigo partido, sobretudo com o líder PTBista Juvair Arantes.
Eu não acho razoável que um partido que tenha 20 parlamentares, o cara seja líder pela sexta vez. Eu tive problemas dentro do partido. Eu não podia aceitar essa ditadura da liderança do partido. Procurei o presidente do partido e ele me deu uma carta reconhecendo que eu tinha dificuldades do partido e eu saí do partido.
Já o Wilson Filho, da Paraíba, citou o contexto regional como responsável por sua mudança do PMDB para o PTB.
O que me levou a mudar de partido não foi vaidade, não foi nenhum interesse pessoal, foi circunstâncias regionais que me fizeram e me obrigaram a ter que mudar de partido.
Além desses, também correm risco de cassação por infidelidade partidária os deputados Stefano Aguiar e José Humberto, de Minas Gerais, Delei e Dr. Paulo César, do Rio de Janeiro, Beto Mansur, de São Paulo, Luiz Nishimori, do Paraná, Paulo Lustosa, do Ceará, Francisco Araújo, de Roraima e César Halum, do Tocantins. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Senado realizou nesta terça-feira a sessão especial para a entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. A condecoração, que agraciou 5 personalidades brasileiras, foi concedida de maneira póstuma ao ex-governador do Maranhão, Jackson Lago, por sugestão de Domingos Dutra, do SDD.
Votação.
O plenário pode analisar ainda hoje o projeto que altera o regimento interno da casa para instituir o voto aberto nos casos de perda de mandato de deputados e apreciação de vetos presidenciais.
Também pode ser votada a medida provisória que destina recursos para o FIES, além da proposta de emenda à Constituição, que garante a destinação de recursos para a irrigação. Os deputados também devem finalizar a votação de emenda ao projeto do novo Código de Processo Civil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.